não pode, de facto, ter as costas tão largas a ponto de ser a causa de justificação para que se meta a crise climática mais uma vez na gaveta e não se aposte mais em medidas de descarbonização. E a outra é um completo passo de mágica e, de facto, pouco refletido sobre a aplicação, mais uma vez, do e-voucher, que tem servido para de tudo um pouco e mais alguma coisa. Não se pode aceitar que a política fiscal do nosso país continue ano após ano a ignorar os apelos da OCDE e da ONU no sentido de pôr fim aos subsídios perversos aos combustíveis fósseis. Se o Governo quer realmente combater os efeitos da crise dos combustíveis sem comprometer as juras de amor que têm feitas na COP em Glasgow, deveria, por exemplo, estar a apresentar soluções que apostem na melhoria dos transportes coletivos, da cobertura transmodal, nomeadamente no interior, e na criação de mais horários, contribuindo assim para as horas de ponta, à lógica de feijão em lata que domina o dia-a-dia dos utentes, ou o fim das idas aos centros de saúde de táxi por falta de transporte público coletivo. O PAN tem insistentemente defendido não só a melhoria e o alargamento da ordem da oferta dos transportes públicos, como também uma estratégia séria, integrada e sustentável de revitalização do interior ou do conceito da cidade dos 15 minutos e da mobilidade suave. Defendemos igualmente a reconversão de veículos a combustão para veículos de emissões zero, a descentralização da produção e distribuição energética, e estas são opções completamente válidas que o Governo poderia adotar de forma séria e que não só garantem as metas ambientais, como são medidas que criam novos modelos económicos, contribuindo para um crescimento ambientalmente responsável. Igualmente, também garante a soberania energética do nosso país. Nenhuma destas opções o Governo decidiu abraçar de forma séria e, em vez disso, dedica-se a incentivar, mais uma vez, os combustíveis fósseis. Para o PAN, este projeto resolve um problema a muito curto prazo, mas alarga outros a médio e a longo prazo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Peço aos serviços para prepararem os nossos ecrãs para nos podermos registar para efeitos de quórum, visto que vamos ter votações daqui a pouco tempo. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Cecília Meirelles, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. A proposta que hoje aqui apresento ao Governo chega tarde, é, francamente, face às necessidades, muito pouquinho, para não utilizar uma outra expressão, talvez mais preferida do Sr. Primeiro-Ministro, e passa muito ao lado daquilo que é preciso. Senhoras e senhores deputados, eu acho que convém nós fazermos aqui um bocadinho de história, porque nós temos um problema neste momento de preços muito altos do gasóleo e da gasolina e, de uma forma geral, dos combustíveis. E eles têm duas explicações. Uma é o aumento do preço do petróleo, e essa, de facto, não é da responsabilidade do Governo, e outra é uma fiscalidade que está acima da fiscalidade praticada na maior parte dos países, e essa é, sim, da responsabilidade do Governo. E eu gostava de voltar a lembrar aqui que em fevereiro de 2016, perante um preço do petróleo histórica e transitoriamente baixo, o Governo decidiu aumentar o ISP, dizendo o quê? Que quando o preço do petróleo voltasse a aumentar, que ia diminuir o ISP. Não diminuiu neste montante até hoje e nunca devolveu aquilo que, ao longo dos anos, tem vindo a cobrar a mais. Agora, ao invés de optar por, pura e simplesmente, baixar a fiscalidade, baixar o ISP, aquilo que vem fazer é uma série de medidas cirúrgicas que passam ao lado daquilo que me parece essencial. Em primeiro lugar, aquilo que chamou a medida do e-voucher, tanto quanto percebi. Sr. Secretário de Estado, eu gostava de entender uma coisa. A medida do e-voucher vai funcionar de maneira semelhante ao e-voucher do turismo. O e-voucher do turismo, no ano passado, era a grande medida de alívio fiscal da proposta de orçamento, eram 200 milhões de euros. Confirme, Sr. Secretário de Estado, que nem 10% disso, em novembro, está ainda executado. E, portanto, já se vê a fiabilidade e a capacidade de previsão do Governo nestas matérias. Portanto, já estou mesmo a ver o que é que daqui sairá. E depois confirme, Sr. Secretário de Estado, que aquilo que está a propor são, no máximo, 5 euros por mês, durante 5 meses, portanto, no máximo 25 euros, e que estamos a falar de cerca de 133 milhões de euros. E que isso não chega a ser nem metade do que o Governo cobrou a mais em ISP com este aumento em 2016. Portanto, só para entendermos a grandeza do que aqui está a ser proposto. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, eu o desafio que lhe deixava era... eliminar o adicional ou a sobretaxa, ou o que lhe queira chamar, do ISP, eu vou ser concreto, é eliminar aquele aumento que o seu governo fez em 2016. E talvez, a partir daí, possamos começar a conversar e a falar de outras medidas. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura de Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Secretário de Estado, eu acho que convinha o Governo começar por se entender a ele próprio. Porque disse o Sr. Secretário de Estado, João Galamba, o seguinte: quando o preço do petróleo subir, vamos baixar os impostos sobre os combustíveis. Disse o Sr. Secretário de Estado, está aí sentado, que ia baixar o ISP em 2 cêntimos e que isso estaria em vigor até ao final do ano. Disse o Sr. Ministro Cisa Vieira, não creio que baixar impostos sobre os combustíveis seja a solução para o problema do combustível. E ainda nos disse o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, que é uma visão pequena de política económica, achar que é baixando os impostos que resolvemos esta questão. Portanto, o Chega começava por aconselhar ao Governo que se entenda, já que não se entende com os seus parceiros, ao menos entendam-se dentro do Governo sobre o que é que querem fazer em relação ao IUC, ao adicional de imposto e ao ISP. Era uma medida básica de política fiscal. Depois, Sr. Secretário de Estado, ninguém pode esconder aqui isto. Isto é pura propaganda. Porque, como disse de facto o Sr. Deputado Alexandre Poço, só falta uma parceria com o supermercado ou com bombas de gasolina locais. É o e-voucher, é metade do IUC, é 2/3 do imposto não sei quê. Quer dizer, ninguém lá fora percebe porque é que o Governo não acaba com o adicional, que foi o Governo que criou. É tão simples como isto, acabar com o adicional. Olha, Sr. Secretário de Estado, tem um bom exemplo. Sabe qual é? A Madeira. A Madeira conseguiu reduzir para os madeirenses, efetivamente, os custos sobre o combustível. E o Governo devia seguir o mesmo exemplo. Em vez de vir aqui ao Parlamento fazer manobras de maquilhagem, porque estamos a 70 dias das eleições, a fingir que fez alguma coisa. Era isso que devia fazer.
Obrigado, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente. E era isso que os eleitores esperavam do Governo, que desse um sinal de que temos a quinta gasolina mais cara da Europa. E não podemos continuar a ter estes preços em Portugal. Obrigado.
Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Duarte Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. A proposta em apreço é apresentada pelo Governo como uma medida de resposta ao aumento do preço dos combustíveis, criando uma redução fiscal de 50% em sede de IUC aos automóveis da categoria D do IUC, ou seja, afeta ao transporte público de mercadorias, e prolongando no tempo benefícios fiscais já existentes. Falando destas medidas em concreto, e começando por aí, podemos desde já identificar o seu alcance profundamente limitado, não só pelo impacto concreto, que é diminuto para a maioria das empresas, como pela injusta exclusão que coloca à partida a vários setores. Para além da situação grave e dos problemas concretos das empresas de transportes, pergunta-se, mas então as mesmas razões, os mesmos critérios que justificam esta medida, não justificam que ela seja aplicada também a outras áreas de atividade? Em alguns casos até por maioria de razão? Veja-se o caso de setores como os reboques de pronto-socorro ou as escolas de condução, em que a fatura dos combustíveis assume um peso avassalador nos custos operacionais e onde a escalada de preços trouxe problemas não menos gritantes, como a agravante de não terem ainda hoje acesso a um conjunto de medidas de apoio que lhes fazem falta. Estes setores, tal como o conjunto das micro, pequenas e médias empresas, de setores produtivos, ou do comércio, ou de serviços, ou da restauração, ficam completamente arredadas do acesso a este apoio que o Governo propõe, porque os veículos que utilizam não estão abrangidos. O apoio em si não é injusto, o que é injusto é a exclusão deste conjunto de empresas. Por outro lado, não podemos deixar de lamentar a falta de uma resposta mais robusta e com efeitos práticos no que diz respeito ao preço dos combustíveis, contrariando os aumentos especulativos dos últimos meses, que pesam não só sobre micro, pequenas e médias empresas, mas também sobre os consumidores domésticos, agravando em geral a situação económica do país. O que é preciso é baixar o preço dos combustíveis e, para isso, é necessário conjugar medidas de alívio fiscal com a implementação do regime de preços máximos para que não volte a acontecer a situação de uma redução fiscal ser imediatamente consumida pelos aumentos seguintes, como aconteceu quando o Governo baixou 2 cêntimos no ISP. Sim, é preciso pôr fim ao adicional ao ISP decretado pelo Governo em 2016 por portaria, com o pretexto da baixa do petróleo, e é preciso acabar com a dupla tributação do IVA sobre o ISP. Mas é preciso também, para que essas medidas não caiam em saco roto, questionar os próprios fundamentos do esquema de formação de preços, das margens das grandes petrolíferas, da falsa concorrência e dos preços cartelizados, como está à vista de todos. Não é aceitável a manutenção do mecanismo de formação de preços cuja base assenta não no preço real do barril de petróleo, no momento da sua aquisição, mas nas cotações da Praça de Roterdão, um índice artificial controlado e decidido pelas grandes petrolíferas. Não é aceitável que as margens de comercialização das petrolíferas subam quando essas cotações estão em alta, o que significa que lucram mais quando o preço do petróleo está em alta nessas cotações. Por isso, o PCP apresentou há meses, em julho, propostas para que se criasse um regime de preços máximos que garantisse um mecanismo de formação de preços baseado nos custos reais de aquisição, refinação, transporte e comercialização dos combustíveis e não nos falsos mecanismos da financiarização deste setor energético. Proposta esta é que foi rejeitada com o PS a juntar-se a PSD, CDS, PAN, Iniciativa Liberal e Chega no voto contra. Entretanto, o Governo apresentou um mecanismo mais limitado para uma eventual intervenção nas margens, mas até agora o resultado prático ainda não foi sentido pelos portugueses. Que intervenção tem sido afinal a do Governo sobre as margens? Perguntamos, aproveitando esta oportunidade. Sendo urgente dar uma resposta a este entrave ao desenvolvimento económico do país, mais uma resposta que o Governo continua a rejeitar, a não ser com paliativos como este que hoje nos apresenta ou como o voucher dos 5€ em cartão, o PCP não deixará de se bater pelas medidas que levem à redução real do preço dos combustíveis e também para esse objetivo, pela recuperação do controle público sobre o setor energético, que tem um caráter estratégico, como mais uma vez se comprova.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sr. Secretário de Estado, esta proposta de lei do Governo vem aqui introduzir duas medidas muito específicas relativamente ao setor dos transportes rodoviários, de mercadorias e também de passageiros, com vista, segundo o Governo, a compensar o aumento do preço dos combustíveis e, aliás, estas propostas foram já discutidas com os representantes do setor, depois de várias semanas com uma subida de preços que, aliar à crise provocada pela pandemia, que diminuíram a procura de muitas das empresas de transportes passageiros, poderiam eventualmente aqui estas propostas mitigar ou responder às necessidades existentes. Já foram aqui explanadas quais é que são muito concretamente estas medidas que foram aprovadas em Conselho de Ministros, à qual se somam outras de natureza fiscal, à qual o Sr. Ministro se referiu na sua intervenção, nomeadamente o e-voucher aplicado aos combustíveis, que aliás o Bloco de Esquerda já teve a oportunidade de criticar em várias ocasiões, porque nos parece que ele de facto não vai à raiz do problema, além de nos parecer que representa muito pouco para o bolso das famílias. E parece-nos, na verdade, muito importante sublinhar algumas questões que voltamos a trazer a este debate, como já trouxemos noutras ocasiões sobre a questão dos combustíveis. Nós continuamos a ter, e quanto à evolução do preço dos combustíveis, segundo os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia, revelam que, apesar de alguma estabilização na última semana, os preços continuam muito elevados. Sabemos que, do ponto de vista internacional, mantemos um modelo de concentração da produção de petróleo liderado pelos países da OPEP, que tem vindo a determinar os preços internacionais há décadas e ainda na passada quinta-feira confirmaram que vão manter o ritmo de produção e, portanto, poderá prolongar esta alta de preços, e por isso mesmo é que nós temos vindo a alertar para este sistema internacional, para os seus impactos, mas também temos em conformidade colocado medidas e propostas estruturais alternativas que olham não só para as margens de lucro das empresas petrolíferas, em que o Governo, segundo temos conhecimento, acabou por nunca utilizar a lei que aprovou aqui, que já era muito mitigada, mas também tínhamos propostas para responder à necessidade de assegurar preços justos, estáveis para a economia e para as famílias, através de mecanismos de formação de preços, proposta essa também que foi rejeitada, porque, lembramos novamente, os dados demonstram que é mais por causa das elevadas margens do que qualquer outro fator que os preços têm subido da forma como nós temos vindo, fenómeno explicado pela elevada concentração no setor, e por isso mesmo é que o controle de preços seria a medida mais eficaz para termos aqui limites a estes aumentos brutais que temos vindo a sofrer nos últimos meses, que favorecem um mercado especulativo e que têm prejudicado ainda mais neste momento de crise famílias e empresas, nomeadamente as empresas do setor dos transportes, nomeadamente do setor transportes rodoviários de passageiros,